Apocalipse capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. No capítulo 4 de Apocalipse começa dizendo que João foi arrebatado. Ele diz: então vi uma voz dizendo: sobe para cá. Naquele momento, quando ele ouviu aquela voz, sobe para cá, João foi tirado dessa dimensão natural, irmãos. Naquele momento ele estava na ilha de Patmos, que naquela altura era um lugar deserto, ermo. Ele tinha sido desterrado para lá. Mas quando ele ouviu aquela frase, sobe para cá, ele foi tirado daquela dimensão natural e ele foi transportado para a dimensão celestial, a dimensão onde ele teve a visão do trono de Deus. E no capítulo 4 ele diz que diante do trono de Deus tinha lá o mar vítreo, que é um mar de fogo, e também havia as 12 tochas de fogo, que são os 12 espíritos de Deus. E diante do trono tinha os quatro seres viventes, que tinham cada um deles quatro faces, e cada um voava com as quatro asas, e 24 anciãos que estavam sentados em tronos diante do trono de Deus. E atrás dos 24 anciãos, diz João, ele viu uma quantidade incalculável de anjos, milhões e milhões de anjos ao derredor do trono. Essa é a visão que João teve do trono de Deus. E um dia, diz a Bíblia, os vencedores vão ficar de pé diante do mar de vidro que está diante do trono de Deus. E naquele dia, os 24 anciãos vão entregar as suas coroas. Porque hoje, esses seres angelicais governam o universo. Por isso, eles usam coroas. São símbolos de autoridade. Mas já está chegando os filhos do rei, e os filhos do rei já estão se levantando, e quando eles chegarem diante do trono, eles vão assumir a posição de governo no universo, aleluia. Mas antes disso, o homem não aparece na cena, o homem não está aqui na cena, porque certamente essa cena aconteceu logo quando Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia fala então que João continuou olhando, e ele percebeu na mão de Deus, que estava sentado no trono, ele percebeu um livro que estava selado por dentro e por fora, um livro que tinha 7 selos. Que livro é esse? Que livro é esse que está nas mãos de Deus? Para você entender, naquela época não existia livros encadernados como hoje. Então, existiam pergaminhos, e os pergaminhos eles eram enrolados. Então havia um pergaminho na mão de Deus, que é um livro, e ele estava selado, preso para não abrir. Que livro era esse? Isso aqui é um ponto fundamental para você entender o capítulo, e também para você compreender o que estamos fazendo hoje aqui no dia da ceia do Senhor. Que livro era esse? Para você compreender que livro é esse, nós temos que voltar lá no livro, no Velho Testamento, no livro de Levítico. No Velho Testamento, na lei de Moisés, havia uma lei que se relacionava com a terra, com a propriedade. A Bíblia fala que depois que as 12 tribos entraram na terra de Canaã, então toda a terra foi distribuída para as famílias. Cada família recebeu um pedaço de terra. E a vontade de Deus é que aquele pedaço de terra permanecesse com aquela família, com aquela tribo, sempre. A ideia era que não houvesse essa mudança, venda. Mas, inevitavelmente, poderia acontecer o empobrecimento. Deus queria impedir que a terra se concentrasse na mão de um só, ou de um grupo pequeno. A vontade de Deus era que estivesse espalhada na mão do mais possível de pessoas. Mas acontecia, às vezes, uma família empobrecer. E porque ela empobrecia, ela tinha que vender a terra. Mas quem comprava a terra, diz a lei, não comprava de fato uma posse para sempre. Ele, na verdade, era quase um arrendamento. Por quê? Porque a cada 50 anos acontecia o ano do jubileu. E no ano do jubileu, a vontade de Deus é que as terras voltassem para os seus donos originais. Então, o preço da terra dependia da distância que estávamos do ano do jubileu. Então, se está faltando 40 anos para o ano do jubileu, a terra tinha um preço. Mas se está faltando 5 anos, a terra tinha outro preço. Por quê? Porque no ano do jubileu, a terra poderia voltar para aquela família original. Mas em qual circunstância ela poderia voltar? Aconteceria da seguinte maneira: se eu precisasse vender a minha terra, então eu ia com o comprador diante do juiz. E diante do juiz era escrito, discriminado, tudo que havia naquela posse, e os limites daquela terra, e tudo ficava ali documentado. E o juiz então fechava aquele documento, e ele então selava o documento. Agora, aquele documento, aquela escritura, só poderia ser aberta por um parente próximo. Pastor, como é que é isso? É o seguinte: um judeu, um israelita, ficava pobre, ele tinha que vender a terra dele. Tudo era escrito naquela escritura e deixado diante do juiz que havia naquela cidade. Mas a lei dizia o seguinte: que um parente próximo podia comprar de volta aquela terra. Só o parente próximo. Aquele comprador não poderia vender para mais ninguém. Mas um parente próximo, que tivesse dinheiro, poderia chegar lá e dizer: eu quero comprar. E então O juiz pegava o livro e abria os selos. E ele então determinava o preço. E aquele parente próximo poderia então resgatar de volta aquela terra que havia sido vendida. Pastor, o que que isso tudo tem a ver conosco? Tem a ver que houve um dia em que Adão se vendeu ao diabo. Houve um dia em que Adão cometeu alta traição contra Deus e se vendeu como escravo do diabo, escravo do pecado. E como a Bíblia diz, lá no Salmo 116, que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então Deus havia dado para o homem autoridade sobre toda a terra. Tudo pertencia ao homem, mas no dia em que o homem se vendeu como escravo para o diabo tornou-se dono disso tudo. E a prova disso é que no dia em que Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto, na terceira tentação, o diabo disse para ele: olha, está vendo os reinos deste mundo? Tudo isso me foi dado, e eu dou para quem eu quiser. Quem que deu para o diabo? Não foi Deus. Quem deu para o diabo foi o próprio homem. Jesus não repreendeu dizendo: mentira, você é o pai da mentira. Vê lá se você é dono de alguma coisa. Deus é o dono de tudo. Jesus não falou nada. Sabe por que Jesus não disse nada? Porque essa é a verdade. Naquele momento, tudo pertencia a ele mesmo. Tudo tinha sido dado ao diabo. E agora, nós vemos na mão de Deus o livro da redenção. O livro está lá agora. Deus é o juiz de toda a terra. A escritura está colocada lá. Naquele livro estava o nome de todos os homens. Naquele livro estava o seu nome, estava o meu nome. Naquele livro estava tudo que existe na terra. Tudo pertencia ao diabo e era legalmente dele. Mas agora está o juiz. O juiz está ali. E o livro está colocado. Mas a lei dizia: se tiver um parente próximo, ele pode vir e comprar de novo. Ele pode pagar o preço e abrir o livro, e ele vai ser dono de tudo novamente. É isso que a lei dizia. E é isso, e é essa cena que está acontecendo. Só que João olhou para o livro. João entendeu na hora o que era o livro. João era judeu. Ele sabia direitinho o que estava acontecendo. E ele olhou, e um anjo proclamou em grande voz: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar-lhe os selos? E a Bíblia fala que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O que que João começou a fazer? João começou a chorar copiosamente. João começou a chorar em desespero. Se não há ninguém que pode livrar o homem da escravidão, se não há ninguém que pode resgatar toda a criação das mãos do diabo, o que que vai ser da vida então? Aquela é a angústia que João estava vivendo. Ninguém é digno de tomar um livro. O que que isso nos mostra? Isso mostra a indignidade de todo ser vivo. Não havia nenhum homem digno. Não havia nenhum anjo digno. Porque o texto diz: nem no céu se achou. Isso significa que os querubins, serafins, arcanjos. Isso significa que não havia nenhum anjo no céu que era digno de tomar o livro. Mas também não havia ninguém digno na terra. Nem Abraão, nem Moisés, nem Davi. Mas para falar de outros homens: nem Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec, nem Mahatma Gandhi, nem Madre Teresa. Ninguém, não havia ninguém digno. Nenhum homem digno. Nenhum ser digno de tomar o livro. Mas glória a Deus. Porque a Bíblia fala que um ancião chegou perto de João. Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chora. Você não precisa ficar nesse desespero. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele vai abrir o livro. Não chora não. O leão da tribo de Judá, há um que é digno. Há um que é digno, há um que não foi encontrado pecado nele, há um que é digno, e ele agora está chegando diante de Deus. E a Bíblia fala então que João olhou, no verso 6, e ele viu no meio dos seres viventes um que estava em pé, e ele falou:
Ele era como o cordeiro que tinha sido morto. Mas o ancião falou que ele é o leão da tribo de Judá. Mas quando João olhou, ele viu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus havia vindo, já havia morrido na cruz, derramado o seu sangue. Ele agora está entrando diante dos tabernáculos eternos. Ele agora vai comparecer diante do trono de Deus. Ele está trazendo o seu sangue. O seu sangue, preste atenção, é o preço que foi requerido. É o preço que foi requerido. João tem essa visão para que nós possamos ter certeza que o sangue de Jesus foi aceito diante de Deus. Por isso agora ele pode pagar o preço. O livro pode ser aberto. Por que que ele é digno? Por que que ele é digno? Primeiro, no verso 5, ele é digno porque ele é poderoso. O texto diz que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que o diabo, como leão, anda rugindo ao derredor, procurando alguém para tragar. Pedro diz que o diabo é parecido com o leão. Mas só existe um que é um leão verdadeiro. É o leão da tribo de Judá. E quando o leão rugir, preste atenção, os inimigos têm que sair apavorados e assustados. Porque o diabo não é um leão genuíno. Ele só faz a cara de leão. Ele só tem a máscara de leão. Mas ele é desdentado e suas garras já foram arrancadas. Porque ele não tem mais poder. Todo poder foi dado. Toda autoridade foi dada para aquele que é o leão da tribo de Judá. Você não tem que andar assustado. Você não tem que andar amedrontado. Porque o leão de Judá agora está ao seu derredor. Não é mais o leão que anda amedrontando, não. É o leão de Judá que está ao seu derredor. É ele que te guarda agora. Ele é digno porque ele é poderoso. Porque não tem nada que está além do seu poder. É ele quem desfaz as obras do inferno. E é ele também quem destrói o cativeiro do pecado no homem. Você sabe? O texto diz que ele é o leão, mas também diz que ele é o cordeiro. Por que que parece um paradoxo? Como é que é isso? Jesus é o leão e Jesus é o cordeiro? Não dá para ser leão e cordeiro, você pode pensar. Mas é isso que Jesus é. Ele é leão, ele é o cordeiro. Ele é leão para com o diabo. Ele é cordeiro para conosco. Por que que ele tem que ser leão para com o diabo? Porque houve um anjo, houve um no meio dos anjos, que um dia se rebelou e caiu. E agora o leão da tribo de Judá é que vem para destruir as obras do diabo. Mas ele também é o cordeiro de Deus, porque teve um dia que os homens também caíram. Anjos e homens caíram. E houve um dia que os homens caíram no pecado. E por causa disso, ele teve que se fazer o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então ele é o cordeiro para trazer perdão para nós. Ele é o cordeiro para nos lavar de toda iniquidade. Ele é o cordeiro para apresentar você inculpável diante de Deus. Não há mais culpa diante de Deus, porque o cordeiro já levou todos os nossos pecados. Não há mais dívida no seu nome diante de Deus. Hoje, quando você pegar aquele cálice para você beber, você tem que levantar ele alto e proclamar em fé: eu não tenho mais culpa. Eu não tenho mais condenação, meu pecado já foi cancelado. Não interessa qual foi o seu passado, não interessa qual foi o pecado que você cometeu. Eu sei que há pessoas que ainda vivem angustiadas por causa de coisas do passado, que quando você lembra, ainda te dá uma angústia por dentro. Mas já é hora de você pisar na cabeça do maligno e dizer: o Cordeiro de Deus já me lavou, eu não tenho mais passado. Você não tem mais passado, porque você foi feito nova criatura. Não importa o engano que você caiu, não importa os crimes que você cometeu, coisas das quais você se envergonha hoje, você não tem mais que se lembrar delas, porque Deus não se lembra delas. Você não tem que lembrar porque Deus não se lembra delas. Dia de ceia é dia de alegria e não dia de condenação. Você não deve pegar o cálice sentindo condenado. Hoje não é dia de você pegar o cálice e ficar pensando: será que eu sou digno? Será que eu sou digno de beber esse cálice? Será que eu posso beber esse cálice? Será que eu tenho feito as obras? Será que eu tenho sido bonzinho o suficiente? Um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional? Será que eu tenho feito tudo certo? Será que eu posso tomar esse cálice? Não, hoje não é o dia de você falar isso.
Hoje eu disse saber o seguinte: eu não sou digno, mas há um que é digno. E ele pegou o livro da mão de Deus, e ele me comprou de volta para Deus. Eu vou tomar porque ele é digno. Eu vou tomar o cálice porque pelo seu sangue eu sou lavado. Nem no céu serei mais purificado do que eu sou agora, porque eu sou purificado pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja que entende isso é uma igreja poderosa, filho. Um povo que entende isso é um povo poderoso, é um povo que não se intimida. É um povo que não retrocede diante dos ataques do diabo, porque ele não vive debaixo de acusação, ele não vive com medo do que o diabo pode dizer, do que o diabo pode apontar para ele. Ele não tem receio, porque ele sabe: para mim não há mais condenação. Isso pode parecer uma verdade tão simples, isso pode parecer algo que você já sabe, mas hoje eu não vim aqui ensinar algo novo para você. Hoje eu vim aqui fazer o que Jesus mandou: pegar o pão e o vinho e lembrar. Hoje você está aqui para lembrar. Eu preciso te lembrar. Lembrar que ele é digno. E que ele já venceu. Quantos podem dizer glória a Deus nessa manhã? Por que ele é digno? Por que ele está qualificado para abrir o livro? Segundo motivo. É porque ele é da família. Ele foi chamado amigo de pecadores. No verso 5 mesmo diz que ele é da raiz de Davi. Só podia comprar de volta, dizia a lei em Levítico. Só podia comprar de volta o parente próximo. Tinha que ser parente. Para ser parente tem que ter o mesmo sangue, o mesmo jeito. Mas Jesus é Deus. Ele é o Verbo de Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Mas naquele tempo em que ele estava com Deus, ele não podia ser o Salvador. Por que ele não podia? Porque ele não era parente próximo. Aqui está o motivo pelo qual precisava desse trabalho todo. Precisou da divindade se encolher e entrar no óvulo de uma mulher. Veja, o Deus que sustenta galáxias com a sua mão se encolheu ao ponto de entrar no óvulo e ser fecundado, e se tornar um feto, depois um bebê, e nascer um homem frágil. Sabe por que ele fez isso? Para ser o seu parente próximo. Agora a divindade tem um sangue correndo na veia, como você tem também. Agora ele é capaz de compreender, porque ele é tentado do jeito que você é tentado também. Agora ele é capaz de entender, porque o diabo também tenta atacá-lo, como tenta atacar você também. Agora ele está qualificado, porque agora ele é o seu parente. Só que ele não vai pecar, porque é preciso que... Ele não pode ser escravo. Porque escravo não tem dinheiro para comprar nada. Porque tudo que pertence ao escravo, pertence ao seu senhor, na verdade. Se o escravo tem um filho, o filho não é do escravo. O filho é do senhor dele. Mas agora nasceu um que não tem a semente do pecado dentro dele. Ele é o segundo Adão. É ele quem diz: eis aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Satanás não tinha nada em Jesus, porque ele nunca pecou. Nele não havia pecado algum. Então o sangue dele era um sangue sem pecado, de um parente próximo. É muita graça o que Deus fez. Você sabe, deu mais trabalho salvar você do que criar o universo. Lá em Gênesis diz que para Deus criar o universo, ele apenas disse: haja luz e houve luz, haja luzeiros, haja o sol, haja as estrelas, e simplesmente houve. Mas para salvar você, não teve jeito de falar: seja salvo. Não foi assim. Foi preciso que ele se humilhasse, encolhesse, tornasse o homem, nascesse um bebê numa manjedoura, perseguido por Herodes, depois crescesse desconhecido em Nazaré, pegando o sotaque dos homens, mas vivendo sem pecado. Depois era preciso que ele fosse batizado no Rio Jordão, e ele fosse tentado pelo diabo lá no deserto, e ele começasse seu ministério, fosse desonrado, desacreditado, pessoas caluniassem a respeito dele, mas era necessário que ele fosse a Jerusalém,
lá em Jerusalém, ao invés de escolher a Barrabás, e quanto a ele disseram, crucifica-o. E foi necessário que Caifás, que era o sacerdote, dissesse, é melhor que morra um só pela nação, do que a nação inteira morrer. Ele tinha que morrer, porque naquele dia era profético, não ia morrer por si. Precisou dele ir para o Getsêmane, para suar sangue, para interceder por nós. E precisou dele subir na cruz. Na cruz ele não foi morto por mãos humanas. Não foram os judeus que o mataram. Não foram os romanos que o mataram. É verdade, eles colocaram os cravos nos pés, colocaram os cravos nas mãos, o açoitaram, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça e até enfiaram uma lança no seu lado. Mas não foi isso que o matou. Ele era o autor da vida. Ele mesmo entrou na morte por causa de nós. Quando ele disse está consumado, ele morreu. Mas não foi um suicídio, porque ele estava com as suas mãos e os seus pés presos. Algo que é impossível para você e para mim, foi possível para ele, porque ele é o autor da vida. O autor da vida entrou na morte para gerar vida em você. Mas ele tinha que descer ao inferno, porque agora todos os pecados dos homens foram lançados sobre ele na cruz. Lá na cruz, todos os pecados. Pense naqueles pecados mais hediondos. Pense naqueles crimes mais abomináveis. Tudo foi colocado sobre ele lá na cruz. E na cruz a ira de Deus foi derramada sobre ele. A ira que era para vir sobre você, veio sobre ele naquele dia. Preste atenção. É um mistério para nós. Mas houve um dia em que a divindade cingiu-se, dividiu-se, e Deus Pai se afastou de Deus Filho por causa do pecado. Era o juízo de Deus. Jesus agora, tomando sobre si nossos pecados, ele desce, ele vai ao inferno, é lançado ao inferno. Mas a morte não pode detê-lo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, só pode morrer quem tem pecado. Ele nunca pecou, não havia pecado nele, então ele não poderia continuar na morte, não poderia continuar no inferno. Ele desceu lá para pegar as chaves da morte e do inferno. Desceu lá para pisar na cabeça de Satanás. Satanás estava lá festejando. Talvez ele com os demônios do inferno, eles estavam lá celebrando. Porque pensaram que tinha vencido, mas aquilo que ele julgou ser a vitória, foi a sua suprema derrota. Porque Jesus bate a porta do inferno, e quando o diabo abre a porta, a luz resplandece no inferno. Ele pisa na cabeça de Satanás, ele pega as chaves da sua mão, e ele agora ressuscita e diz, toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele é Senhor de vivos e mortos. Presta atenção, esse é um evangelho simples que eu estou contando para você, mas essa é a verdade que tem que incendiar o nosso coração. É por isso que nós celebramos a ceia, e fazemos uma vez por mês, e nem é o ideal, deveríamos fazê-la toda semana, mas nós fazemos para quê? Para relembrar, para reativar, para poder mexer com o braseiro dentro de você, porque no decorrer dos dias, a brasa vai enchendo de cinza, e parece que vai apagando. Mas hoje é dia desse fogo ser aceso em você. Ele é digno, porque ele é parente próximo. Ele é da raiz de Davi. Ele é da dinastia que nunca vai ter fim. O reinado dele nunca vai acabar. O seu trono será de eternidade a eternidade. Terceiro motivo, porque ele é digno. Ele é digno, porque ele pagou o preço. No verso 9, diz assim, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro. Veja, é um cântico espontâneo, é um cântico em função daquele momento. Tu és digno, leão cordeiro, tu és digno, raiz de Davi, tu és digno de tomar o livro, e você pode abrir o selo, porque você foi morto, com o seu sangue, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi comprado. Você era um escravo no mercado de escravos. Ninguém se importava com você. Ninguém se importava com você. Não havia meios de se libertar. Escravos não se libertam. O escravo só pode ser liberto se alguém vir, uma terceira pessoa vir e comprá-lo. Você estava no mercado, vendido ao pecado, vendido à escravidão do diabo, mas Jesus apareceu por lá e olhou para você, e resolveu pagar o preço por você. É um preço muito maior do que nós valíamos.
Eu sei que o valor de algo é determinado pelo preço que se paga por ele, mas às vezes se paga muito por coisas que não valem tanto. Você não vale tanto quanto o sangue do Filho de Deus. Nenhum de nós vale. Mas Ele nos amou mesmo assim. E pagou o preço além da medida. E foi além do que foi requerido para ter você de volta para Deus. Agora você foi comprado, filho. Você não é escravo mais, está me ouvindo? Você não é escravo mais do pecado. Eu sei que o diabo fica te falando que você ainda é escravo. E que tem pecado, você não consegue largar. Mas é hora de você crer, encher o coração de fé, se levantar e no momento da ceia, pegar o cálice e dizer: está aqui o sangue, ele já me comprou de volta para Deus. Eu não sou escravo de coisa alguma, eu sou livre. Eu sou livre do pecado, eu sou livre da escravidão, eu sou livre do vício, eu sou livre de todas as coisas, porque ele me libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre de fato. Então não é uma mera cerimônia, não é uma mera cerimônia. É algo que tem poder. Mas há poder se houver fé no seu coração. Porque se você no seu coração ainda tem questionado, será que é mesmo assim? Será que isso é de Deus? Ainda não vai ter poder para você. Mas se no seu coração, com simplicidade, você tomar e disser: eu sou livre, eu sou livre, eu já fui redimido. O meu corpo foi redimido da enfermidade. A minha alma foi redimida da escravidão do pecado. Meu espírito foi redimido da morte. E eu agora recebi completa libertação, saúde, perdão e vida. Essa é a herança que cabe aos filhos de Deus. Amém, meus irmãos?
Amém.
Agora, qual o resultado que isso tem que produzir em nós hoje? Primeiro, no verso 8 diz: e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Primeira coisa, primeira atitude que se espera de você agora é oração. É encher o santuário do incenso do céu. É orar para perseverar nas coisas de Deus. É orar para que aquilo que está diante de Deus seja lançado na terra. Depois no capítulo 8 diz que o Senhor vai pegar das brasas que estão no altar do trono e vão misturar com o incenso da oração e vão jogar na terra. Mas Deus só pode jogar na terra se tiver um incenso misturado, está me ouvindo? Se tiver um incenso misturado, para que Deus possa agir, é preciso que haja incenso diante dEle. Quando eu insisto para você que precisamos de orar, não é por causa de algum tipo de legalismo, não. É porque é uma condição espiritual. Se não há incenso diante de Deus, como é que Ele vai jogar o seu fogo sobre a terra? O fogo só vem misturado com o incenso da oração. O incenso da oração. Mas você pode orar agora. Sabe por quê? Porque o caminho está aberto para você. Você pode entrar agora no Santo dos Santos. Antes você não podia chegar diante de Deus. Antes você não podia entrar no lugar santíssimo, mas agora o lugar santíssimo foi trazido para dentro de você. Deus agora não habita mais em um prédio, seja ele qual for, em que lugar for. Não precisamos de construir prédios para Deus, porque Deus não virá no prédio, mas Deus virá no coração que se abre em fé para Ele, e vai fazer desse coração o Santo dos Santos. É no seu espírito agora que Deus habita. Você não tem que procurar Deus lá longe, você não tem que sair gritando no alto da montanha, clamando para um Deus distante, longínquo. Não, a palavra do Senhor está perto de você, na sua boca, ao seu derredor, diz a Bíblia. Você basta apenas abrir a sua boca, voltar para o seu espírito e perceber que Deus já está aí. Ele veio habitar dentro de você. No dia em que você foi lavado, a casa foi limpa. Toda a opressão, toda a sujeira do diabo foi removida. E aquele que é santo habita dentro do seu espírito agora. Isso é verdade espiritual. Não ande de acordo com a sua percepção natural. Não ande de acordo com a sua sensibilidade do corpo. Não ande esperando evidências humanas. Apenas crê na verdade da palavra. Você foi feito santuário de Deus. Diga amém.
Amém.
Segunda coisa, temos que nos encher de proclamação. Proclamação. No verso 9 diz: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Os que procedem de onde, meus irmãos? Procedem da onde? Toda tribo, toda língua, todo o povo e toda a nação. Isso significa que todos os homens de todas as tribos, língua, povo e nação estão salvos, meus irmãos, sim ou não? Não. Por quê? A salvação não é somente porque o preço foi pago. Isso é graça. A salvação é pela graça, mediante a... Se não crer, não é salvo. É preciso crer. Todos os homens de todas as tribos, língua, povo, raça, receberam a graça. Temos que ir lá contar para eles, para se cumprir o versículo da palavra de Deus. Sim, porque naquele dia, filho, diante do Cordeiro de Deus, vai ter homens cantando em toda língua que já houve na face da terra. Vai ter homem com todo tipo físico, porque vai vir de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. Mas isso não vai acontecer automaticamente. Isso só vai acontecer se nós nos enchermos de proclamação. Você não pode ter vergonha desse evangelho. Ele é o poder de Deus para mudar o homem. Não tenha vergonha da obra completa que Cristo fez na cruz. Não se intimide diante de ninguém. Mas fale, testemunhe, sem receio, sem medo. Porque sem a proclamação, não haverá o cumprimento. Por isso o Senhor disse... O Senhor falou lá em Mateus 28, verso 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Prega para todas as tribos, todas as raças, todas as línguas. Essa é a proclamação que se espera daqueles que foram redimidos pelo preço que foi pago pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Quantos querem proclamar nesses dias? Não se permita ficar desanimado de liderar a sua célula. Não se permita ficar abatido por ter que testemunhar essa verdade semana após semana. É grande demais a nossa salvação. A nossa resposta a ela tem que ser também sem limite. Nós não retrocedemos, nós não desanimamos, mas nós avançamos. Há um testemunho para ser proclamado e nós vamos proclamá-lo em nome de Jesus. Nesse ano, lá no Goiânia Arena, a reunião não vai ser voltada... Desculpa, vai ser no Serra Dourada. Nesse ano, lá no Serra Dourada, nossa reunião vai ser uma reunião evangelística. O desafio é que os irmãos levem pessoas para nos ver adorando e também para ouvir o Evangelho. Você não vai lá para ouvir um estudo, nem para ouvir uma palavra para crente. Você vai lá para ouvir uma palavra como essa. Mas seja franco, o Evangelho sempre nos aquece o coração. É verdade ou não é? Mesmo sendo crente, eu gosto de ouvir o Evangelho. Eu gosto de parar para ouvir homens de Deus pregando o Evangelho. Já me converti há 35 anos atrás, mas acredite em mim. Até hoje, eu ouço a pregação, meu coração se comove por dentro. Porque não tem história mais tremenda do que essa. Não tem verdade mais poderosa do que essa. É preciso crer e é preciso proclamar. Quantos vão estar conosco lá no dia 6 de setembro? Agora, isso aí é a metade só da história. A outra metade é... Quem você vai levar para ouvir o Evangelho naquele dia? Você sabe, às vezes pessoas não vêm numa reunião como essa. Às vezes também não vão numa célula. Mas às vezes elas vão numa reunião grande. No Serra Dourada, elas ficam curiosas. Elas querem ver o show. Querem ver o que vai acontecer. E às vezes, essa é a rede. Essa é a isca que Deus vai usar para recebê-la no reino dele. Amém, meus irmãos? Terceira atitude, já estou encerrando. No verso 11 diz... Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz. Milhões de milhões. Imagina um cântico cantado por milhões de milhões. Tem que tentar imaginar a cena. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno. Porque ele é digno, ele pode abrir o livro. Mas agora, ele também é digno de receber... Receber o quê? O poder. Isso significa que você deve submeter a Ele. Deixar que Ele tenha o comando, Ele tenha a autoridade. Porque Ele é o dono. Ele comprou de volta para Deus. Ele te redimiu. Você não é mais livre para ir. Você agora tem um dono. Há um Senhor sobre a sua vida. Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não faça sem a direção dEle. Não vá sem a permissão dEle. Decida submeter-se completamente a Ele. Porque Ele é digno de receber o poder. Mas não só o poder. Ele também vai receber a riqueza. Isso significa que Ele é digno de receber a sua oferta.
Ele é digno de receber o seu dízimo. Ele é digno de receber aquilo que está na sua conta bancária, os seus bens. Ele é digno de receber os seus tesouros. Porque somente ele pode ser honrado dessa maneira. Mas ele não recebe só poder e riqueza. Ele também é digno de receber a sabedoria. Dê a ele todo o seu recurso intelectual, sua habilidade de análise, sua capacidade de explicar, de ensinar, de fazer. Dê a isso a ele. Mas ele também é digno de receber a força. Força é energia física mesmo. Força que é a disposição de dar para ele o melhor. Mesmo na hora do almoço, com seu filho do seu lado, incomodando, e um pastor chato pregando, você fala, eu vou dar minha força para ele. Eu vou dar o meu melhor para ele. O que, que é eu dar 10 minutos? Desculpa eu usar como exemplo isso. Mas é porque às vezes perdemos a chance de oferecer algo para Deus que não oferecemos comumente. Dá ao Senhor a força, sua atividade, sua camisa. Fica cansado. Se for necessário, sacrifique-se por Ele. Não para receber, mas para poder dizer, Ele é digno, só Ele é digno. Só Ele é digno. Semana passada, ele também recebe a honra. O que, que é a honra? A honra é o primeiro lugar, é a primeira posição, é a primeira hora do dia, é o primeiro pedaço de bolo, é a primeira parte da renda, é o primeiro lugar, é a evidência, é a primazia, é dele, porque ele é digno, mas também ele é digno de glória. O que, que é ser digno de glória? É ser digno de ficar embevecido. Para usar uma expressão ruim, mas às vezes verdadeira, até histérico. Tem irmão que prefere chegar atrasado no culto porque acha o louvor desconcertante. Acha o louvor às vezes desconfortável, por quê? Porque o dirigente pede para que ele ergue a mão, baixe a mão, ou para que ele fale um glória a Deus, ou para que ele dê um abraço no irmão. Mas esse mesmo irmão, ele consegue chorar cantando o hino da seleção brasileira. Pecado. Se você consegue cantar o hino do país e chora e fica arrepiado, e você vem para o culto e nós cantamos e você nem quer participar, é porque o Brasil é um ídolo na sua vida e merece a glória. Mas eu vou dar o meu arrepia para Jesus. Não estou dizendo que você não deve cantar um hino nacional, não, cante, mas cante ele igual você canta os corinhos que você não gosta. Cante por educação. Cante por finesse, cante por respeito, mas não cante adorando, você ofende aquele que é digno. O Brasil virou um ídolo na cabeça de alguns. Tudo é em função do Brasil, acredite em mim, tudo é em função daquele que é digno. Tudo é para Jesus, tudo é para Cristo. A glória, a honra, a força, o poder, a riqueza, a majestade, tudo vai ser para Ele. Quais estão entendendo o que eu estou falando? No final o texto diz também que a ele pertence o louvor. Sabe o que significa a palavra louvor? Essa é a vantagem, você tem uma Bíblia que você pode clicar, colocar o dedo em cima, ela te fala o significado no original grego. A palavra louvor no grego é eulogio. Eulogio. Qual palavra em português que você lembra na hora? Elogio. Em grego é louvor. Louvar é elogiar. É dizer o tanto que você acha maravilhoso. É dizer o tanto que você acha esplendoroso, sensacional, fantástico. É você poder cantar um salmo para Ele, fazer uma poesia para Ele. Tudo porque você entendeu. Ele é digno. Ele pode pegar o livro. Ele pode abrir o selo. A minha história tem sentido. Ela vai ter um final. O final está garantido. Eu estou destinado à glória. Eu vou estar para sempre com Ele. Mas isso não vai acontecer por acaso. Nem vai acontecer pelo meu mérito. Vai acontecer porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele, só Ele deve ser adorado. Não idolatre time de futebol. Não idolatre o país. Não idolatre ninguém. Não idolatre coisa alguma. Não ponha nada na frente dEle. Porque somente Ele é digno. E é por isso que você vai ficar de pé agora para dizer que Ele é digno. Por que que Ele é digno? Eu quero que você erga sua mão para o céu nessa hora. E durante alguns minutos, enquanto os servos vêm aqui para frente com o pão e com o vinho, você vai dizer que Ele é digno. Ele é digno. De que Ele é digno? É digno do seu grito, do seu louvor extravagante, da sua adoração. Ele é digno do quê? Da sua riqueza, da sua oferta, de que ele é digno. Porque ele é digno. O que significa ter aberto o livro?
É aquele que é digno, que merece receber o louvor. Ergue a sua mão para o céu. Eu quero ouvir a sua voz agora. Abre a sua boca. Dê a ele. Dê a ele a glória. Dê a ele o louvor. Só isso que você é capaz de fazer. Só esse louvor que você pode dar a ele hoje. Aleluia. 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 Enquanto nós cantamos um cântico, os servos vão distribuir o pão e o vinho. Segure-o com você, para participarmos juntos da mesa do Senhor. Antes de nós cantarmos, deixa eu dizer algo para os irmãos. Muitos irmãos...